Aleluias, vamos então aqui a um texto da Bíblia, né? Eu gosto muito desse texto e eu gosto muito desse profeta, porque a gente aprende muito com ele, a gente vê a maneira como ele busca Deus e a maneira como ele sente Deus, né? E tem uma oração, tem uma declaração dele famosa, né? Que muito se usa para ministrar a palavra. E eu vou falar sobre ela, que diz, Abacuque 3, 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Que maravilhoso é isso, né? Será que você consegue entender esse texto? Que você tem compreensão aqui do que ele está dizendo? Aqui se fala de uma situação que estava vivendo aquele povo. O povo de Israel estava vivendo de forma que havia falta de tudo. Era um tempo, né? Porque se você perceber, a nossa vida, elas são feitas de tempos. Tempos bons, tempos difíceis, tempos de questionamentos. A gente, quanto ser humano, vamos crescendo, e daí nós vamos, em cada etapa da nossa vida, vamos nos deparando, né, com situações novas. Isso faz parte do crescimento, que vira, claro, amadurecimento. Nós temos que aprender. E aí, esse profeta, ele está dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça. Então, o figo era uma fruta, né, abundante na sua terra, mas ele diz: ainda que não floresça, que não venha a ter os figos, nem haja fruto na vide. Ele está falando da videira, está falando do vinho. O produto da oliveira minta, ou seja, as azeitonas, mesmo quando elas são quebradas da maneira como eles quebravam, apertavam, porque eles têm lá a maneira como trabalhar isso, né? Tem que ser dentro de uma forma contundente, que amassa a azeitona assim, de moer o caroço para sair o azeite. E ele está dizendo aqui, né, que ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, não tenha o azeite, seja um óleo ruim, né? Eu já estive lá em Israel e vi muitas oliveiras com muitas azeitonas. E depois, de repente, você pega uma azeitona, ela tá seca, ela tá dura, ela tá ruim. E depois você pega outra, depende muito da árvore também. A outra é verdinha, é suculenta, é gostosa. Entendeu? Então, ele tá dizendo aqui que o produto da oliveira minta não sai azeite. Porque o azeite também era sinal de prosperidade. Quanto mais azeite, se vendia azeite para cozinhar, azeite era um produto muito caro. E aí ele fala: e os campos não produzam mantimento. Os campos, não é? O gado, né? Os animais não estavam magros, estavam não dando leite, não estavam dando carne, os animais, eles não estavam bem, e os campos, seria plantação também, né? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, as ovelhas roubadas, porque as ovelhas também eram meio de trabalho, de venda, de cuidado, e nos currais não haja gado. É aí que entra essa parte que eu falei dos animais, né? Do gado, das vacas, dos bois e tudo mais. Então, ele está dizendo aqui de um cenário de completa miséria. Ainda que eu esteja vivendo nessa terra onde Deus me colocou e eu sou um profeta, e ainda que eu viva nessa terra seca, árida, mais próximo de um deserto, eu ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Maravilhoso isso, não é verdade? Até onde está a nossa fé? Qual é a medida da nossa fé, queridos? Nós temos que desenvolver fé. Nós temos que crescer em fé. Não é? Nós temos. A palavra de Deus diz lá em Romanos que quando nós fomos salvos em Jesus, quando nós aceitamos Jesus, como Espírito Santo, Ele veio morar dentro de nós, Ele já trouxe, Ele derramou em nós um pouco de fé. Uma dose de fé, um pouco de fé. E aí essa fé somos nós que desenvolvemos. Não é um trabalho de Deus te dar fé. A fé vem pelo seu esforço. Qual esforço, pastora? O que você ouve, não é? E o que você estuda da palavra, e o que você é ministrado na casa do Senhor, não é? Porque a Bíblia, ela é um livro de milagres, ela é um livro atual. Atual sim, não é? Porque ela traz para nós a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo sobre a nossa salvação, sobre o nosso espírito, sobre a vida eterna e como viver aqui na terra. A Bíblia, ela nos ensina. Então a nossa fé, ela tem que ser trabalhada por nós. Se nós ficarmos, por exemplo, no dia do culto, não é? Ficarmos dormindo, assistindo Faustão, Deus me perdoa, Jesus me perdoa. Posso falar essas coisas porque eu não faço propaganda, principalmente programa que eu não gosto, né? Mas tem gente que fica lá derramada no sofá, né? Derramada no sofá, assistindo os outros programas e tal. Mas chegando a hora da igreja, tá frio, tô cansado, eu trabalhei a semana inteira. Mas ir na casa do Senhor é um prazer. É um prazer. Vá. Todo o tempo que você pode, todas as suas folgas, sabe? Vai para ouvir a palavra. Ah, pastora, mas e o pastor? Eu posso confiar nesses pastores? Amada e amado, Deus usou até uma jumenta lá na Bíblia para falar, né? Então, quem vai estar ali te entregando algo é o Espírito Santo. A vida do pastor é ele, Deus. Mas uma vez que foi consagrado, né? Ele é um vaso, sim, que é derramado dentro dele para ele estar entregando para a igreja. Então, ouça somente a Deus e olhe somente para Deus. Amém? E ouça a palavra de Deus. Então, cure os seus achismos, a sua insegurança, a sua desconfiança e olhe para o Senhor. E vai para a casa do Senhor. Vai para a casa do Senhor ouvir. Mas também, leia a palavra de Deus. Se esforce em ler a palavra. Ah, mas o texto é muito complicado, tem coisas que eu não entendo. Vai para o texto simples. Leia lá sobre todos os milagres que Jesus fez. Olha, Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Como é o coração de Deus? Como Deus pensa? O que Deus quer? Jesus nos mostrou, porque ele veio aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus foi curar, foi salvar, foi abençoar, não é? Dar liberdade aos cativos. Tudo que fala lá, Isaías 61, o profeta Isaías, tomado pelo Espírito de Deus, ele profetizou, ele declarou tudo o que Jesus viria fazer aqui na terra. Vai lá ver Isaías 61. Olha, a palavra, ela abriu meu coração, ela me deu entendimento. Pede entendimento para o Senhor. Pede para Ele tirar a cegueira espiritual, para Ele abrir tua mente. E essas palavras, a palavra de Deus, ela vai entrar dentro de você. E ela vai te transformar. Porque nós não temos que mostrar para ninguém que somos espirituais. Nós não temos que viver uma vida para que o outro saiba quem você é, quem nós somos. Nós temos que viver uma vida com Deus de verdade. E esse texto de Abacuque é uma declaração de confiança em Deus. Esse profeta está expressando algo semelhante ao que o apóstolo Paulo, um dia ele também disse: sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Filipenses 4, 12, 13. Me fale se essas palavras estão no teu coração, não a minha, a palavra de Deus. Ela te cura, meu amado. Tira o medo. Hoje está apertado. Deus vai abrir portas. Eu, desde criança, eu só observava, né? Eu sou muito observadora. E muito interessante que Deus falava comigo dentro de mim. Então tinha fases da minha vida que eu vivia, que eu via que estava tudo complicado. Tudo indo de mal a pior. Eu sentia as patas do demônio assim, em cima da minha família, querendo também me destruir, mesmo criança. É testemunho pessoal que um dia eu conto. Mas dentro de mim tinha fé e tinha esperança que aquilo ia passar. Que aquilo era um tempo. Era o próprio Senhor que me consolava, me ensinava e passava. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor cuidou de mim, da minha família. Passei por tempos e outros tempos, depois vieram outros tempos. Oh, queridos, nenhum de nós gostamos de passar pelas dificuldades. Se a gente pudesse escolher, não é? Viveríamos só na nossa zona de conforto. Mas quando tudo é tão confortável, será que a gente cresce? Será que a gente aprende a depender de Deus? Ou nos tornamos autossuficientes? Sabe, é no tempo difícil, são nos dias difíceis, que nós, no final, temos muito a aprender. Aprendemos muito. E com isso também podemos ensinar àqueles que estão aí atravessando essa fase. Existe um nível de confiança que não depende de nenhum outro fator de estar indo bem ou não. É um nível de confiança que a gente conquista dentro de um relacionamento real, verdadeiro e contínuo com Deus. Em que nós chegamos à conclusão que nada é mais precioso do que a sua presença em nós. Eu gostaria tanto, mas tanto, falo com meu coração muito aberto, que você chegasse nesse nível de confiança, que você se esforçasse para chegar nesse nível de confiança, de olhar para tudo que está ao teu redor, mas dizer: vai passar, eu sei o Deus que eu sirvo. Até mesmo dentro de um hospital. Ontem eu tive uma informação, eu fiquei tão feliz. Que o tio do meu neto e da minha neta, que são famílias do rapaz que minha neta está namorando, o tio deles, ele ficou 5 meses na UTI. 5 meses, ficou entubado, aí destubava, aí colocou também esse aparelho que tem um pulmão artificial, mas o quadro era sempre negativo, e pessoas que não conheciam a Deus, mas por conta dessa situação desse homem, a esposa, a irmã, saíram em busca da igreja, da palavra, de Deus. Começaram a crer, confiar. E durante uma jornada longa, onde esse homem hoje vai precisar de uma recuperação imensa, a nível de aprender a respirar de novo, até andar, emagreceu demais, ele conseguiu, saiu da UTI e saiu do hospital. Oh, aleluias! Buscarão a Deus. Porque Deus, ele é um Pai generoso. Ele tem prazer na nossa prosperidade. Está lá em Salmos 35, 27. Ai, pastora, prosperidade, dinheiro? Não. Prosperidade é tudo. Tudo, tudo, tudo que você precisa para que a tua vida seja bênção. Então é prosperidade na vida sentimental, na vida familiar, no trabalho. É uma prosperidade, não é? É tudo chegar num nível de que você se sinta feliz, não é? Com menos dores de cabeça, com mais paz no coração, sabendo lidar com a sua família. Pois é, Deus, ele tem prazer na nossa prosperidade, na nossa cura. Prosperidade inclui cura. É um organismo sarado, inclui bênção, inclui uma família unida. Mas a gente só precisa tomar cuidado. Porque muitas vezes, em situações tão confortáveis e fartura de comida, de dinheiro, de tudo, não são capazes de nos acalmar, não. Porque realmente o que nos equilibra e nos dá paz e alegria não depende das circunstâncias. Ficamos bem, ficamos felizes, mas nós dependemos unicamente de Deus, porque é nele que estamos seguros. Não adianta você se sentir tão confortável. Olha, alcancei tudo, Deus me ajudou, amém. Vigia, esteja seguro em Deus. Não dê um passo fora, não dê ouvidos ao diabo, porque ele pode tirar tudo. Então fica firme com o Senhor, crendo. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fonte de confiança. Temos que estar firmados em Deus e na sua palavra, porque em Deus sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. Porque nós experimentamos o imenso amor de Deus até nos detalhes da nossa vida, em qualquer situação. Então Deus é fiel, a sua palavra é fiel, e comece a se alegrar por isso. Você tem o tesouro mais valioso dentro de você. Você encontrou o tesouro mais valioso que todos os homens da terra deveriam buscar, que é Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então fique com essa palavra e lembre-se a declaração, a oração de Abacuque. Não é? As circunstâncias não roubam quem eu sou em Deus.